Graça e paz, Igreja do Recreio. Graça e paz para vocês da igreja física e graça e paz para você que está acompanhando, está cultuando com a gente pela igreja digital. Todos vocês são muito importantes para Deus. E eu queria fazer uma pergunta, tanto para vocês que estão aqui na igreja física, quanto para vocês que estão na igreja digital. Quem aqui já foi, ao longo da sua vida, ofendido, ferido, machucado, traído, roubado, abandonado, vilipendiado? Quem já sofreu ofensas? Quem já foi profundamente machucado por alguém? Dê um amém bem forte se isso aconteceu com você. Amém. Você na igreja digital, coloca no chat se isso já aconteceu com você. Se você se pronunciou e isso aconteceu com você, essa palavra é para você. Quando alguém nos machuca, existem duas situações que nós podemos passar. Ou nós somos feridos por alguém, ou nós somos feridos por nós mesmos. Quando nós somos feridos por alguém, traídos, roubados, abandonados, o que for, isso gera em nós algo emocional chamado ressentimento. O que é ressentimento? É exatamente o que a palavra diz. Ressentir. A dor que você sente naquele ato, no ato da ofensa, no ato do machucado, sempre que você se lembra, dia após dia, você sente de novo, e sente de novo, e sente de novo, e você passa ao longo da vida sentindo. Já aconteceu isso com você? De algo ter acontecido e você acorda de manhã, e aquilo está sempre voltando à sua memória e sempre dói. E sempre dói muito. Ou pode ser que seja o caso de que você fez algo. Você fez algo, depois você se tocou de que aquilo foi algo ruim. E você não consegue se perdoar, e aquilo te machuca. E aí, em vez de ressentimento, o que acontece no teu coração é algo chamado culpa. E talvez muitos de vocês hoje aqui ainda lidem com a culpa de algo que fizeram tempos atrás. Já pediram perdão a Deus, já se arrependeram, mas ainda não se sentem perdoados, não se sentem livres desse fardo. E eu queria dizer para vocês aqui, ou onde você estiver, por todo esse planeta, que o resultado disso é dor e sofrimento. Ressentimento causa dor na nossa alma. Culpa causa dor na nossa alma. A boa notícia é que a Bíblia tem cura para isso. A Bíblia tem uma solução. E, biblicamente, nós não vamos tratar de como a psicologia trata, de como os coaches tratam, nada disso. É Bíblia. Qual é o caminho bíblico para a cura dessa dor que você está sentindo na alma por causa de ressentimento por um mal que alguém te fez ou, por de repente, culpa por algo que você fez? A cura para isso é algo chamado perdão. Para perdoar, porém, nós precisamos entender exatamente o que é o perdão bíblico, porque se você sai pelas ruas, pelos shoppings, conversando sobre perdão, vão dizer para você um monte de coisas. Nós temos que entender o que é o perdão à luz da Bíblia, para que assim possamos viver essas dinâmicas libertadoras e curativas do perdão na nossa vida. E é isso o que eu pretendo fazer com você, na Igreja Digital hoje e aqui. Não eu, o Senhor, através dos nossos lábios. Para quê? Nosso objetivo é que, ao final desse culto, você se veja livre de todo rancor, ressentimento, culpa, dor, peso, e que você saia daqui leve e livre. Amém? E tem algo que eu não posso deixar de falar. Geralmente, quando as pessoas falam sobre perdão, pregam sobre perdão, elas deixam isso de fora, mas isso é muito importante. Marcos 11, 25 e 26, o Senhor Jesus diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Agora, preste atenção. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Eu vou ler de novo. Se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Conclusão, gente, isso é algo grave. Isso é algo sério. e que nós precisamos estar atentos e fazer o que for necessário à luz da palavra para que nós possamos nos livrarmos desse fardo pesado. Para isso, eu quero ser intencional com vocês. Você disse amém, você no chat colocou aí o amém, então significa que você trouxe à memória pessoas que te fizeram mal, e eu quero personalizar isso agora. Não quero falar de forma geral, eu quero que você traga à sua mente quem foi que te machucou, quem foi que te roubou, quem foi que te traiu, quem foi que te fez mal. Traga à memória essa pessoa. Ou se você está vivendo culpa, o que foi que você fez? Traga isso à mente. É importante ter isso, é importante que doa para depois seja sarado. Queria ler com vocês a passagem para que nós possamos compreender e mergulhar profundamente no que é o significado de perdão nessa manhã. Está em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Pegue aí a sua Bíblia, se você a trouxe. Vamos ler na NVI, Mateus 18, versículos 21 a 35, que diz assim, Jesus falando: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Você pode dizer isso? Cancelou a dívida? Você na igreja digital pode escrever no chat: cancelou a dívida? Prosseguindo. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, que não seja a voz do pregador, mas a voz do teu Espírito, para que de fato haja transformação de vida, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que muitos sejam sarados de ressentimentos e de culpa nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Para que nós possamos perdoar verdadeiramente e biblicamente, o primeiro passo é nós entendermos o que é perdão bíblico. E aqui nessa passagem, Jesus deixa muito claro o que é perdão bíblico. Perdão bíblico é o cancelamento de uma dívida. É uma dívida moral e é uma dívida espiritual, que a pessoa que ofende contrai com aquele que ofendeu e também com Deus. Vocês se lembram a passagem de José na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, lá em Gênesis 39, e ele diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. Ele, Potifar, nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, entendam uma coisa. Uma ofensa cometida contra alguém é um pecado contra esta pessoa e contra Deus. Então, se contrai essa dívida moral e espiritual. A boa notícia é que, a partir do perdão, existe um cancelamento dessa dívida total. E por isso o tema dessa pregação era perdão total. Porque uma vez que há o perdão, uma vez que o perdão acontece, nada mais é devido, zero. Não existe o perdão do qual se vá cobrar depois. Biblicamente, o Senhor apaga, vamos usar essa metáfora, apaga da sua memória aquela ofensa cometida. Então, é importante que você entenda isso. Perdão bíblico é cancelamento da dívida que a pessoa que te ofendeu, ou se foi você a pessoa que fez o mal e se sente culpado, isto será cancelado mediante o perdão. Segundo ponto importante, para quem é o perdão? Para quem é o perdão? Você não precisa perdoar uma pessoa que te faz cafuné. Você não precisa perdoar alguém que depositou um dinheiro na sua conta, que é seu amigo, que te abraça, que faz coisas boas. O perdão é sempre para quem te fez mal. A pessoa que você precisa perdoar é alguém que te machucou, que te abandonou, que te traiu, que cometeu contra você o pior dos pecados. É para essa pessoa que é o perdão. Conclusão. Perdoar, gente, nunca vai ser fácil. Perdoar sempre é difícil. Por quê? Porque a nossa natureza humana não quer perdoar. Nossa natureza humana quer se vingar, quer pagar na mesma moeda, quer dar o troco, sim ou não? Você está andando no supermercado, por exemplo, aí vem aquela pessoa super mal-humorada e olha você, quer passar e dá com o carrinho na sua canela. Qual é a sua reação imediata? Eu te perdoo em nome de Jesus. É assim que você faz? Não. A tua reação imediata é, oh! E aí talvez você fale o que não deve, faça o que não deve. Está na fila, aquela fila enorme, vai alguém e fura, passa na frente. Como é que você reage? Deus te perdoe. É assim que você faz? Por quê? Porque essa é a nossa natureza humana. A nossa natureza pecaminosa quer retribuição. O perdão não faz parte da natureza humana caída, faz parte da natureza divina. Então há essa luta entre o pecado que habita em nós e o Espírito que habita em nós. Porque o que nós queremos fazer quando alguém te rouba, o que que é? A pessoa arrancou o teu celular e saiu correndo, o que que você quer fazer com ela? Você quer matar? Você quer bater? Sim ou não? Essa é a nossa reação imediata. Então, você que está na igreja digital e que está se lembrando aí de pessoas que machucaram você, que fizeram muito mal a você, entenda que se você esperar ser fácil perdoar, você nunca vai perdoar. Nós não temos que esperar ser fácil perdoar, porque senão nós não perdoaremos nunca. E aí você fala para mim, tá bem, Maurício, estou acompanhando, estou entendendo. Como é que eu faço esse negócio? Como é que se perdoa? Já ouvi algumas teorias. O perdão é um ato imediato, o perdão é um processo. E eu quero apresentar para vocês o resultado daquilo que eu enxergo na Bíblia. Perdão é um ato ou é um processo? É os dois. O perdão, ele é um ato espiritual. Ele é um decreto espiritual. Eu te perdoo. E depois desse ato realizado, vem um processo emocional. Percebem a diferença? Não encontrei na Bíblia nenhuma passagem em que o perdão vá acontecendo ao longo dos anos. Alguns exemplos. João 8, de 1 a 11, a mulher flagrada em adultério. Quantos anos Jesus deu para aquela mulher ir sendo perdoada? Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Lucas 18, a parábola do fariseu e do coletor de impostos. Aquele homem que virou e falou, "Sê propício a mim, Senhor, pois sou pecador", que se humilhou. A Bíblia diz, Jesus diz que eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado. Já foi para casa justificado. O filho pródigo, quantos anos de probatórios o pai botou para o filho? Na mesma hora ele abraça, ele limpa, ele lava, ele veste anel no dedo, vem e vamos celebrar. E esse é o perdão de Deus, e assim devemos imitá-lo. Então, o perdão, ele é um decreto. Eu estou te perdoando, em nome de Jesus. O problema que nos dificulta perdoar é porque nós confundimos esse processo emocional de se livrar da dor que foi causada a nós com o ato de perdoar. E aí a gente não sente vontade de perdoar. Olha, quantidade de pessoas que eu já conversei, que falam, mas eu não sinto ainda que eu estou preparado, eu não sinto. Perdão não tem a ver com sentimento, tem a ver com razão. Eu perdoo porque a palavra de Deus me manda perdoar. Se você for esperar a dor passar, o sentimento ruim passar, você não vai perdoar jamais. Não se deve esperar sentir vontade de perdoar. Não se deve esperar a dor que foi causada passar. Porque você está botando o carro na frente dos bois. Deixa eu dar aqui um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Vocês já queimaram a mão? Alguém aqui já queimou, está lá no fogão, fazendo alguma comida? Alguém já se queimou? Diz amém. Você aí na igreja digital, já se queimou alguma vez? Como é que você agiu? Você foi, pegou a pomada, quando eu era criança era picrato de butenzim, e passou ali, lembra disso, pastor Humberto? Não, é que eu sou mais velho que você. Não é não, né? Você passa a pomada primeiro para que a dor vá passando com o tempo ou você espera a dor passar para depois você aplicar o remédio? O que, que você faz? Primeiro você aplica. O perdão é a pomada. E com o tempo aquilo vai sendo tratado. Vocês querem ver uma coisa que é maravilhosa, e aqui eu falo por estudo da Bíblia e por vivência. Uma coisa maravilhosa para a dor da ofensa que você sofreu passar, comece a botar em prática o que Jesus diz em Lucas 6, 27 a 28. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Deus, eu não estou sentindo vontade nenhuma de perdoar essa pessoa. Não estou sentindo qualquer coisa para perdoar. Mas eu quero te pedir, eu quero decretar esse perdão aqui agora. Ela está perdoada. Apaga da tua memória o mal que foi feito contra mim. E a partir de agora, Senhor, faz o bem na vida dela. Abençoa a sua casa. Cura as suas enfermidades. Traz alegria para o seu coração. Olha que coisa difícil da gente fazer. Quem aqui tem o hábito de orar pelas pessoas que lhe fizeram mal? Algumas pessoas entre as muitas. E você na igreja digital? Você tem o hábito de orar? Não é orar aquele oração de juízo. Deus pesa a mão sobre a vida dele para que ele se converta. Não. Pediu bem. Abençoa. Traz prosperidade para a vida dela. Traz alegria. Traz propósito, salva. E aí, gente, com o tempo, o Espírito Santo de Deus vai tratando o teu coração. E você vai sendo curado da dor. Porque a pomada do perdão já foi aplicada. Maurício, é muito difícil para mim fazer isso. Uma vez eu preguei sobre perdão em Recife, numa igreja. E, ao final, uma pessoa se aproximou de mim e falou assim, o melhor amigo do meu filho assassinou o meu filho. Eu não consigo perdoar. Olha que coisa pesada. Olha que coisa pesada. Sabe o que Deus tem a dizer para essa mãe? Perdoa o assassino do teu filho. Não quer dizer que não vai haver consequências humanas, não, tá, gente? Vai ser preso. Vai cumprir com a lei. Agora, espiritualmente falando, o que nós devemos fazer com alguém que fez isso? Está difícil, Maurício. Eu queria te trazer para você, então, aquilo que eu chamei de dois segredos. Não é segredo, não. Acho que essa palavra foi mal escolhida. dois pontos, duas questões, duas orientações para você conseguir perdoar. O primeiro ponto é você entender quem é o seu real inimigo. O seu real inimigo não é o pecador que pecou contra você. O seu real inimigo é o pecado que habita no coração dele. Espera aí, Maurício, você está passando pano para ele. Não estou entendendo esse negócio. Como é que ele não é o culpado? Ele que fez isso. Aí eu quero te convidar a ler Romanos, capítulo 7, de 15 a 20, quando o apóstolo Paulo diz uma coisa esquisitíssima. Quando ele fala assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, presta atenção, gente, presta atenção você da igreja digital. Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Que coisa estranha. Paulo está separando. Opa, não parece que ele está querendo se livrar da responsabilidade? Mas Paulo está inspirado pelo Espírito Santo aqui. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E aqui ele repete: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Como é que é isso? Quando você consegue separar essa força terrível que leva todos nós a cometer atos hediondos, com muita frequência, da pessoa que está cometendo esse ato, você consegue olhar para ela com compaixão no seu coração. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Imagine uma pessoa dirigindo um carro. Ela vai e avança um sinal vermelho. No que ela avança, ela atropela uma pessoa e mata essa pessoa. Quem bateu na pessoa, quem tirou a vida, foi o carro. Mas o carro vai para a prisão? O carro passa por processo na justiça? Não. Quem é o responsável? É quem estava ao volante. É quem pisou no acelerador. Do mesmo modo, dentro dessa metáfora, nós somos o carro e o pecado é o motorista. Quando você consegue fazer essa separação, como Paulo fez aqui, você consegue olhar para aquela pessoa e separar: essa pessoa é uma vítima do pecado. Mais uma razão para eu orar por ela. E aí você vai olhando de forma diferente, assim como Estevão, o primeiro mártir da igreja, disse em sua oração na hora da sua morte: Pai, não lhes imputes este pecado. Segundo ponto, fundamental. Nós temos que entender como Deus nos perdoa. E a partir do entendimento de como Deus nos perdoa, nós devemos imitar aquilo que o Senhor faz. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, Deus nos perdoou em Cristo e, assim como Ele fez, nós devemos fazer com o nosso próximo. Outra passagem que soma com essa, Colossenses 3:12-13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Preste atenção agora. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu fui olhar no grego em que isso foi escrito e é esse como aqui é exatamente: perdoem da mesma forma que o Senhor os perdoou. Então fica claro para a gente que um excelente incentivo para a gente perdoar, para a gente conseguir perdoar, é olhar para como o Pai nos perdoou e fazer o mesmo com o nosso próximo. A grande questão é, bom, se eu tenho que imitar o perdão que o Pai estendeu a mim, como é que foi esse perdão? Primeiro, o perdão que você recebeu não foi por iniciativa sua, foi por iniciativa dele. Porque Deus amou o mundo que deu. Ele agiu intencionalmente para a sua salvação, para o seu perdão. Então, o perdão bíblico, ele vem por iniciativa do perdoador e não do ofensor. Vou repetir. O perdão bíblico, ele vem por iniciativa de quem perdoa e não de quem é ofendido. O que que isso nos mostra? Quando nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. Morto, gente, cheiram mal. Nós cheirávamos mal as narinas do Senhor. E Ele olha para a gente. Ele olha para você. Ele olhou para você. E Ele te amou por um negócio chamado graça. Graça. A única religião do planeta que tem esse conceito é o cristianismo. A sua salvação não é porque você fez algo para merecer. Ninguém aqui, ninguém na Igreja Digital fez nada para merecer ser perdoado. Mas o Pai olhou para a gente e falou, sem você merecer, morto em delitos e pecados, eu te perdoo. Agora vem. E eu vou te limpando, e eu vou te tratando, e eu vou te ensinando, e eu vou caminhando com você. É assim com todos nós, sim ou não? Quem merecia ter sido salvo, dá um amém bem grande aqui. Vocês estão errados. Sinal de que vocês estão cochilando durante a pregação. Eu vou repetir. Quem merecia ter sido salvo e perdoado aqui, diz amém. É uma criança. Biblicamente falando, nenhum de nós mereceu ser salvo. Nenhum de nós mereceu ser perdoado. Mas essa coisa espetacular, chamada graça, nos alcançou. Sem que nós merecêssemos nada, nada. Ele olhou, Ele te amou e Ele te perdoou. E assim devemos fazer com as pessoas que nos machucaram. Assim você deve fazer com você, se você até hoje é assolado pelo sentimento de culpa. Graça! O entendimento de que o perdão é pela graça que há no seu coração e não no mérito que há no seu ofensor, leva-nos a algumas percepções. Primeiro, o seu perdão, o perdão que você estende para a pessoa, não depende do ofensor merecer ser perdoado, porque senão a gente pega a graça e joga no lixo. Não é porque ele fez algo para merecer ser perdoado que você vai perdoá-lo. Mas é porque a graça de Deus repousa sobre a sua vida e você vai reproduzir o modus operandi de Deus na vida de quem te ofendeu. Segundo ponto, o seu perdão não depende de o ofensor tomar a iniciativa de lhe pedir perdão. Tem gente que dá um nó na cabeça quando eu falo isso. Não, é que ele nunca veio me pedir perdão. Se ele pedir, eu perdoo. Tem gente que não falava com alguém, com o pai, com a mãe, essa pessoa faleceu. E até hoje ela sofre por causa disso. Essa pessoa nunca vai poder voltar a você para pedir perdão. Mas você pode perdoar dentro do seu coração. E você deixa de lado todo o fardo, todo o peso, toda a corrente que te prende, esse sentimento que às vezes te faz chorar. Ah, se ele estivesse vivo, ah, se eu não tivesse sido tão cabeça dura e tivesse reatado e perdoado durante a vida dele. O seu perdão também não depende de você sentir vontade de perdoar. O perdão é um ato que contradiz a natureza pecaminosa humana. É um ato que nos sintoniza a Deus. E o seu perdão não depende de você esquecer a ofensa que aconteceu na sua vida. Tem gente que pensa isso. Não, porque eu ainda me lembro, vem à cabeça. Gente, perdão bíblico não é amnésia. Vocês acham, sinceramente, que quando a palavra de Deus usa essa figura de linguagem, de que Deus esquece dos nossos pecados, ele realmente esquece? O ser onisciente, que sabe tudo? Não. Isso significa botar de lado, apesar de se lembrar. Então, atente para isso. Você que está na igreja digital, se você está distraído, pare um pouquinho agora, olhe para cá. Isso aqui é importante. Irmãos, irmãs, o seu perdão depende da demonstração prática da graça e da misericórdia que há no seu coração. Por quê? Por saber que se Deus perdoou você, você deve perdoar por graça. Talvez você esteja pensando assim, Maurício, você é louco. Isso não faz o menor sentido para mim. Como é que eu vou perdoar alguém que não veio me pedir perdão? Como é que eu vou perdoar alguém que não mereceu, que não fez por onde? Como é que eu vou perdoar alguém se eu ainda sinto a dor? Como é que eu vou fazer isso? Aí, se é o caso, eu quero levar a sua memória 2000 anos atrás, num lugar muito distante, onde um homem foi preso, acusado injustamente do que ele não fez, foi maltratado, foi ofendido, foi cuspido, foi esbofeteado, coroa de espinhos na cabeça, cruz nas costas, morro acima, cravos nas mãos, cravos nos pés, e não pense você que ele foi crucificado com aquela fralda. Não, naquela época, os criminosos eram crucificados nus pelo Império Romano. E ele teve as suas vergonhas expostas diante daqueles pecadores. E ele estava lá sofrendo, sem merecer nada. E ele vê ali, aos pés daquela cruz, os fariseus, os mestres da lei e os soldados romanos que zombavam dele. E ele vira para Deus e fala assim, Pai, está vendo esses homens aí? Eles não merecem ser perdoados. Eles não vieram me pedir perdão. Eles não fizeram nada para mudar isso. Eu sinto a dor nas minhas mãos. Então manda um raio do céu e fulmina esse povo. Foi isso que ele falou? Pai, eles não merecem, não vieram me pedir perdão, eu não me esqueci, eu não estou com vontade, está doendo, mas Pai, perdoa, perdoa. E você? Está doendo em você ainda? Você está lembrando da pessoa que te ofendeu? Aquela que você lembrou no começo da pregação? Fique de pé, por favor. Você que está na igreja digital, coloque-se numa posição de seriedade. Eu quero convidar você a deixar aqui nessa manhã o peso, a dor, a culpa, o ressentimento, a ofensa, o rancor. Você tem duas opções. Ou você deixa isso aqui hoje decretando, eu perdoo, e a partir de agora Deus trata no meu coração essa dor. Ou você pode continuar com ela. Então eu quero convidar você, você que está na igreja digital, se você nesse momento quer perdoar quem te fez mal, quem te traiu, quem te roubou, quem assassinou alguém que você amava, quem prejudicou a sua casa, quem prejudicou o seu trabalho, a sua empresa, não importa. Se você quer cumprir agora o mandamento de Deus, escreve aí no chat, eu perdoo. Se você não está no chat, coloca a mão no seu coração e diz para Deus, Deus, eu estou perdoando e a partir de hoje trata no meu coração. E para você que está aqui na igreja física, uma simbologia para Deus de que você está tratando isso agora e que você está perdoando. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, dê um passo. Coloque-se aqui, não aqui na mesa, mas aqui de um lado e de outro. Vem aqui se você quer perdoar. Se você quer se livrar desse fardo. Se você quer se livrar dessa culpa. Gente, não há mais espaço para isso entre o povo de Deus. É hora de perdoar. Quem é que você precisa perdoar? O que é que está te travando no teu lugar? Não o teu pé, mas o teu coração. O que é que está impedindo que o teu coração diga para Deus: eu perdoo quem me fez muito mal. Eu perdoo o cônjuge que me traiu. Eu perdoo o sócio que me roubou. Eu perdoo o filho que me trata mal. Quem é que você precisa perdoar? O que você está esperando para você ser livre desse mal que é o pecado, que é a falta de perdão? Se isso está doendo, gente, vem aqui à frente. O que que você fez que faz você se sentir culpado? Até hoje você se sente culpado? Por quê? Vem aqui à frente, peça perdão a Deus. Diga: Senhor, eu me arrependo. Livra-me desse peso de culpa em nome de Jesus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Coloque diante do Pai o que é que você precisa perdoar, quem você precisa perdoar. Faça isso. Você na igreja digital, ore ao Senhor. Coloque isso diante de Deus. Pai Santo, Pai Amado, Pai Bendito, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos e tuas filhas aqui à frente, deram esse passo de coragem, mostraram publicamente que estão cumprindo, a Deus, a vontade do teu coração, de manifestar a graça que tu manifestaste na vida deles, estendendo perdão para a vida daqueles que lhes fizeram mal. Aquelas pessoas também que estão na igreja digital, ó Deus, e que nesse momento estão colocando a sua mão sobre o coração, que estão digitando: eu perdoo, no chat, ó Deus, em nome de Jesus. Visita, visita, apaga da tua memória essa maldade, apaga do teu livro, ó Deus, tudo que foi feito de mal contra essa pessoa, e que aquele ofensor seja liberto, para que possa enxergar a vida com os olhos santos, e a partir daí parar de fazer o mal, em nome de Jesus. Trata agora, Senhor, trata, que nesse momento em que o perdão está sendo solto, decretado aqui na frente, ó Pai, ou na casa, no coração de cada um, porque o perdão está sendo decretado dentro de cada um de nós, Senhor Deus, que a partir de agora, que haja paz, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação, que sejam sarados, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, olhem aqui para frente, olhem aqui para frente. Se vocês estão perdoando de coração, não tem mais nada. Acabou. A dívida foi paga, não por vocês, mas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Vocês apenas estão colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Vão em paz, vão leves, vão libertos, em nome de Jesus. Podem ir para o seu lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês na igreja digital. Voltem para os seus lares, voltem para onde vocês estiverem agora, em paz, curados, libertos, em nome de Jesus. Amém.